É muito provável que a grande maioria de quem está ouvindo a gente hoje já tenha esbarrado naquela velha e bem desgastada narrativa sobre o ganho de peso.
Ah, com certeza. Aquela história clássica.
Exato. Aquela ideia persistente de que estar acima do peso é, no fundo, uma simples falha de caráter. Sabe, uma imperdoável falta de força de vontade.
Ou a velha ilusão de que é só resolver uma equação matemática básica, né? Aquela coisa do come menos e corre mais.
Pois é, mas a ciência médica atual revela que a sociedade inteira tem olhado para essa questão com a lente completamente errada. A nossa investigação profunda de hoje propõe uma desconstrução total de como o mundo moderno enxerga o peso.
É uma mudança de paradigma essencial.
Nossa missão aqui é ir muito além do que os números da balança mostram. A gente vai deixar o senso comum para trás e explorar a obesidade pelo que ela verdadeiramente é. Uma doença crônica de altíssima complexidade e, sem exagero nenhum, o maior e mais intrincado desafio de saúde pública do nosso tempo.
E para ancorar essa desconstrução toda, a base de dados que vai guiar nossa análise de hoje é extremamente robusta.
Super completa, né?
Muito. Nós estamos mergulhando em artigos recentes, diretrizes clínicas e campanhas de conscientização muito bem estruturadas pela Dieta Prática, que é uma empresa com foco especializado em alimentação saudável e dietas hospitalares.
Eles fizeram um trabalho incrível compilando isso.
Fizeram mesmo. Eles organizaram material riquíssimo, especialmente para o Dia Mundial da Obesidade, trazendo estatísticas e panorama da Organização Mundial da Saúde, a OMS.
E tem dados nacionais também, certo?
Sim, eles cruzaram essas informações globais com os dados do Ministério da Saúde do Brasil, através do sistema Vigitel do SUS e também com as projeções do Atlas Mundial da Obesidade. É um compilado que tira o problema da esfera puramente individual e coloca ele sobre os holofotes da saúde global.
Certo, então vamos desvendar isso, porque quebrar o mito de que a gestão do peso é apenas uma questão de querer ou não querer é o passo fundamental para a gente entender o que está acontecendo com o corpo humano neste exato momento da história. A narrativa da preguiça simplesmente não se sustenta quando a gente olha para a biologia.
Não se sustenta de forma alguma, e compreender a verdadeira natureza desse cenário vai muito além de quem busca melhorar a própria saúde individual. Estamos diante de uma realidade que afeta e altera toda a estrutura da sociedade.
É um efeito dominó.
Totalmente. É um desafio colossal que dita a sobrecarga de sistemas de saúde inteiros, remodela dinâmicas econômicas de produção de alimentos. Impacta diretamente a longevidade e a qualidade de vida em escala global.
Mesmo quem não vive com a condição em si, acaba inserido num ambiente que é moldado por essa epidemia, né?
Exatamente. É um problema de todos nós.
Sabe, o termo epidemia global muitas vezes soa como um jargão, um pouco alarmista, mas os números absolutos trazem um choque de realidade que é inegável.
Os dados são bem assustadores.
Eu fiquei chocada. O retrato global de 2022 é de cair o queixo. Naquele ano, nós ultrapassamos a marca de 890 milhões de adultos vivendo com obesidade no mundo.
Quase 1 bilhão de pessoas.
Sim. E a base desse iceberg é ainda maior, com cerca de 2 bilhões e meio de adultos na faixa do sobrepeso. E quando a lente foca nas faixas etárias mais jovens, aí o cenário ganha contornos de urgência real.
Que é a parte mais preocupante das estatísticas da OMS.
Mais de 390 milhões de crianças e adolescentes ali entre 5 e 19 anos já se encontravam em situação de sobrepeso ou obesidade. Houve um salto absurdamente expressivo e documentado desde os anos 90 até aqui. Não estamos falando de uma evolução de séculos, mas de uma transformação radical em poucas décadas.
O que é fascinante aqui é como essa janela de tempo incrivelmente curta, biologicamente falando, claro, invalida qualquer argumento de que a humanidade subitamente perdeu a moral ou a disciplina.
Perfeito. A genética não muda tão rápido assim.
A genética humana não muda em 30 anos. O que sofreu uma mutação extrema foi o nosso ambiente. A obesidade resulta de uma interação de fatores muito densa. Envolve a nossa biologia evolutiva, predisposições genéticas, o perfil metabólico de cada indivíduo e, de forma esmagadora, os determinantes sociais e ambientais.
E é crucial a gente destrinchar esses determinantes sociais, porque o ambiente moderno praticamente empurra a população para o ganho de peso. Existe aquele conceito dos desertos alimentares que as fontes mencionam?
Sim, um conceito fundamental para entender a crise.
que são aquelas vastas áreas urbanas ou periféricas onde o acesso a um simples alimento fresco in natura é quase impossível. O que domina as prateleiras dessas regiões são os alimentos ultraprocessados.
E a lógica econômica por trás disso é bem cruel, muito cruel.
Um pacote de biscoito recheado ou um macarrão instantâneo tem uma validade enorme na prateleira, não precisa de refrigeração. E é feito com ingredientes hipersubsidiados e baratos, como xarope de milho e soja. Eles são desenhados pela engenharia de alimentos para serem hiperpalatáveis e de baixíssimo custo.
E ao outro lado dessa moeda ambiental, que é o nosso gasto de energia. A rotina de trabalho contemporânea confina a maior parte das pessoas a cadeiras e telas por 8, 10 horas diárias.
Se não for mais, né?
Exato.
O cansaço crônico e o tempo de deslocamento nas grandes cidades simplesmente dizimam as janelas de tempo que poderiam ser usadas para o preparo de refeições frescas ou para a prática de movimentos naturais do corpo.
É a tempestade perfeita. Trazendo isso para uma analogia bem visual, é como se a evolução humana tivesse desenhado o nosso corpo para ser um carro super econômico.
Gostei dessa analogia. Durante milênios, a comida era escassa, então o corpo aprendeu a estocar qualquer caloria extra como gordura para sobreviver ao inverno ou à fome. Só que, de repente, pegaram esse carro super econômico e colocaram ele em uma rodovia onde chove combustível de graça o tempo todo, na forma de calorias baratas e ultraprocessadas.
O tanque inevitavelmente vai transbordar.
Diante de mais de 800 milhões de pessoas com o tanque transbordando, a teoria da falta de força de vontade coletiva soa até meio ingênua.
É uma ingenuidade bem perigosa, inclusive. E as projeções do Atlas Mundial da Obesidade, caso essa rodovia não seja alterada, alertam para um cenário ainda mais crítico.
O que eles projetam?
As estimativas epidemiológicas calculam que, até 2050, mais da metade de toda a população adulta do planeta e um terço das crianças poderão estar acima do peso.
Metade do planeta?
Sim. E olhando para o retrato brasileiro, o país caminha em passos largos e muito acelerados na mesma direção. Mais de 30% da população adulta do Brasil já apresenta obesidade, segundo os dados do Vigitel. A curva de crescimento é ascendente e contínua.
E o custo de manter esse tanque transbordando vai muito, mas muito além de qualquer questão estética. Que é um ponto que a ciência faz questão de frisar repetidamente no material.
A estética é o menor dos problemas aqui.
O corpo humano, sob o estresse crônico do excesso de tecido adiposo, sofre impactos brutais. Há uma ligação irrefutável e direta com a explosão de doenças crônicas não transmissíveis.
Como diabetes, por exemplo.
Exato. Há um aumento drástico nos casos de diabetes tipo 2, na hipertensão arterial silenciosa, no desenvolvimento de doenças cardiovasculares e derrames, além de uma correlação fortíssima com diversos tipos de câncer. É um quadro que impõe dores diárias, limitações físicas severas e pavimenta um atalho para mortalidade prematura.
E o desgaste nos sistemas de saúde é imensurável. O gerenciamento de condições como o diabetes tipo 2 e as doenças cardiovasculares exige tratamentos complexos, medicações de uso contínuo, internações frequentes e cirurgias de alto risco.
Isso deve custar uma fortuna para o sistema.
Drena bilhões em recursos públicos e privados todos os anos. Mas acima dos custos financeiros, existe o pedágio humano das vidas que perdem qualidade muito cedo. A obesidade é um estado de inflamação sistêmica de baixo grau que afeta desde as articulações até a função cognitiva ao longo do tempo.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque apesar de o cenário ser assustador, a medicina moderna e a ciência da nutrição deram saltos gigantescos. O tratamento evoluiu a anos-luz daquela velha, preguiçosa recomendação de consultório que mandava o paciente apenas fechar a boca e dar uma voltinha no quarteirão.
Graças a Deus, a medicina evoluiu.
Hoje, o combate a essa condição complexa exige um arsenal igualmente complexo e sistêmico, que as fontes estruturam em 5 abordagens muito bem definidas.
E a mudança na abordagem alimentar, o primeiro pilar, é um dos exemplos mais claros dessa evolução. A estratégia deixou de ser sobre a simples privação agressiva.
Aquelas dietas da sopa maluca.
Aquelas dietas de fome extrema que invariavelmente terminavam em frustração e no temido efeito sanfona.
A base terapêutica hoje foca na qualidade da sinalização hormonal que a comida envia para o cérebro. É sobre o que você come, não só o quanto, né?
Exatamente. Reduzir carboidratos simples e produtos ultraprocessados não é apenas cortar calorias. É cortar os picos de insulina que geram fome constante. Ao aumentar a carga de fibras, vegetais e proteínas magras, o objetivo é prolongar o tempo de digestão e restaurar o mecanismo natural de saciedade do estômago e do cérebro.
É uma verdadeira reeducação química do corpo através do prato. E esse ajuste alimentar caminha lado a lado com o segundo pilar, que é uma reinterpretação completa do papel da atividade física.
Que também mudou muito.
Se antes o exercício era visto apenas como uma calculadora para gerar déficit calórico, tipo correr na esteira desesperadamente apenas para queimar o almoço, hoje a ciência entende o músculo como um órgão endócrino vital.
Exatamente por isso, o foco moderno do treinamento físico na gestão de peso inclui um forte componente de resistência e fortalecimento. Construir e preservar a massa muscular significa aumentar o tamanho do motor metabólico do corpo.
O corpo passa a gastar mais por conta própria.
Um corpo com mais massa magra gasta muito mais energia apenas para existir, mesmo em repouso. Além desse benefício estrutural, a atividade física regular atua como um regulador poderoso da química cerebral. Ela reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e atenua a ansiedade crônica.
Que é um gatilho clássico para comer mal.
O principal gatilho invisível para episódios de compulsão alimentar e escolhas alimentares impulsivas.
E essa regulação biológica nos leva ao terceiro pilar. A grande revolução farmacológica que tem dominado as manchetes globais de saúde. Os agonistas de GLP-1, popularmente conhecidos como as canetas emagrecedoras.
Esse é um ponto que exige muita atenção.
Sim, a forma como as diretrizes médicas tratam essa inovação é extremamente cautelosa e baseada em evidências. É preciso desmistificar o funcionamento dessas medicações de forma clara e imparcial, como os artigos fazem.
É fundamental trazer clareza científica para esse tópico e fugir do sensacionalismo. Os medicamentos da classe do GLP-1 representam um marco gigantesco no tratamento da obesidade, não há dúvida. Mas as diretrizes clínicas são taxativas, ao afirmar que eles são ferramentas prescritas para pacientes clinicamente selecionados.
Não é para qualquer um que quer perder 2 quilos para o verão.
De jeito nenhum. E sempre atrelados à mudança de estilo de vida. Eles não agem derretendo gordura como mágica. Eles atuam mimetizando um hormônio natural que nós já produzimos.
Para visualizar isso de forma mais simples, dá para pensar nessas medicações como uma atualização de software no cérebro e no sistema digestivo. O medicamento faz com que o esvaziamento do estômago aconteça de forma muito mais lenta.
O que prolonga a saciedade.
Exato. E, ao mesmo tempo, ele vai até o centro de recompensa do cérebro e abaixa drasticamente o volume daquele ruído alimentar constante. Aquela voz que fica o dia inteiro lembrando que tem um chocolate no armário, sabe?
Sei bem.
Com esse silêncio mental e a sensação física de estômago cheio, o paciente consegue finalmente ter espaço e tranquilidade para implementar a reeducação alimentar que precisava, sem ter que lutar contra a própria biologia a cada minuto do dia. É uma ponte, não um destino final.
Eu diria que funciona como um equalizador metabólico. Mas, justamente por ser uma ferramenta que exige monitoramento contínuo, o tratamento contemporâneo clama por um olhar de 360 graus. O que nos introduz ao quarto pilar, a necessidade inegociável do acompanhamento multidisciplinar.
Não dá para fazer isso sozinho.
Tratar a complexidade da obesidade isoladamente com um único profissional é enxugar gelo.
É preciso uma verdadeira orquestra de especialistas atuando em sintonia. O endocrinologista ou nutrólogo regula os ponteiros clínicos e metabólicos. O nutricionista entra não com um papel impresso impossível de seguir, mas com estratégias viáveis para a realidade daquela pessoa.
Que façam sentido no dia a dia dela.
O educador físico prescreve o movimento com segurança, protegendo as articulações que já estão sob sobrecarga. E muitas vezes ignorado, mas de peso incomensurável, está o papel da psicologia. Tratar a relação emocional e comportamental que o indivíduo construiu com a comida ao longo de décadas é o que garante que as mudanças se sustentem a longo prazo.
E se conectarmos isso ao panorama geral? Percebe-se que exigir que o indivíduo vença sozinho uma doença com tentáculos biológicos, emocionais e ambientais é, além de ineficaz, cruel. É por isso que o quinto pilar, as intervenções do sistema de saúde público, é a base piramidal de qualquer resposta que vise mudar os números em escala nacional.
O SUS entra com muita força aí.
No Brasil, o papel desempenhado pelo Sistema Único de Saúde é indispensável. A atenção primária nos postos de saúde funciona como a primeira linha de defesa real da população.
É lá, na atenção primária do SUS, que acontece a prevenção ativa. A vigilância nutricional começando desde a primeira infância, com pediatras monitorando as curvas de crescimento das crianças. As campanhas de educação em saúde que são acessíveis para a comunidade.
A distribuição de medicamentos essenciais.
Sim, para o controle de comorbidades ligadas ao peso, como hipertensão. E os grupos de orientação comunitária. Sem uma rede pública robusta e capilarizada, as inovações médicas ficariam restritas a uma bolha de elite. E as estatísticas globais continuariam a explodir.
Sem dúvida.
Então, o que tudo isso significa? Temos o mapeamento genético, o entendimento do cérebro, a revolução farmacológica e as políticas de saúde pública. Mas há um abismo gigante entre o debate nos congressos de medicina e uma terça-feira à noite na vida de um trabalhador comum.
A vida real é bem diferente da teoria clínica.
Como aplicar toda essa teoria avançada na rotina caótica, quando o cansaço é extremo, a geladeira está vazia e o aplicativo de delivery, oferecendo promoções de lanches hipercalóricos, está a apenas um toque na tela do celular?
É neste exato momento de atrito que a ciência precisa se traduzir em praticidade. O conceito que as campanhas recentes do Dia Mundial da Obesidade e da Dieta Prática trazem para o centro da discussão é a ideia da constância alimentar.
Constância alimentar.
Isso. É a compreensão profunda de que a busca pela perfeição dietética é, na verdade, a maior inimiga do sucesso a longo prazo. A constância alimentar assume que as pessoas têm vidas imperfeitas, imprevistos e sofrem com fadiga extrema.
E essa tal fadiga de decisão é um bloqueio real documentado. Ao longo do dia, o cérebro toma milhares de decisões no trabalho e no trânsito. Quando chega a noite, a capacidade de fazer escolhas conscientes está simplesmente esgotada.
O tanque mental esvazia.
O cérebro primitivo vai buscar o caminho de menor resistência, que geralmente é a comida mais rápida e recompensadora possível. A estratégia para burlar isso é terceirizar e antecipar a decisão através da praticidade inteligente.
E aí, ter porções previamente controladas e equilibradas à disposição é uma estratégia de alto impacto. O uso inteligente de refeições preparadas como as marmitas, fit congeladas com foco em baixo carboidrato, ou cremes e sopas altamente nutritivos, funciona como um verdadeiro hack na rotina.
Facilita a vida em um nível absurdo.
Ao eliminar a necessidade de ir ao mercado, calcular macronutrientes, higienizar vegetais e cozinhar do zero a cada refeição, remove-se o estresse e a fricção do processo. A comida saudável passa a ser a opção mais rápida e fácil. O planejamento prévio blindado é o melhor antídoto contra o impulso.
E essa facilidade não exclui a qualidade intrínseca do que está sendo consumido, claro. Manter essa constância significa priorizar alimentos reais e de alta densidade nutricional, com uma carga significativa de vegetais e fibras para garantir aquele preenchimento físico do estômago.
Sim, volume alimentar de qualidade.
Simultaneamente, exige-se o corte incisivo nos açúcares adicionados e nas gorduras de má qualidade, que são os ingredientes-chave dos ultraprocessados e os grandes responsáveis por desestabilizar os níveis de energia ao longo do dia.
Mas o controle e a constância não se resumem apenas ao que entra no prato.
Tem as engrenagens invisíveis.
Exatamente. Há engrenagens periféricas que muitas vezes passam totalmente despercebidas pela maioria das pessoas. A gestão de peso é inseparável do nosso ciclo circadiano, por exemplo. A higiene e a qualidade do sono são pilares críticos.
Muito ignorados nas dietas convencionais.
A privação contínua de descanso gera um verdadeiro curto-circuito hormonal no organismo. O corpo em déficit de sono sofre uma alteração dramática em dois hormônios fundamentais da regulação do apetite.
É possível explicar isso de uma forma bem visual para quem está ouvindo? A privação de sono aumenta a grelina, que funciona como o alarme de incêndio da fome no cérebro. Ele fica disparando sem parar. E, ao mesmo tempo, a falta de sono derruba os níveis de leptina, que é o nosso sensor de tanque cheio.
Ou seja, o pior cenário possível.
No dia seguinte a uma noite mal dormida, o corpo acorda com o alarme de fome no máximo e com o sensor de saciedade completamente quebrado, a pessoa passa o dia buscando energia rápida, quase sempre na forma de carboidratos simples e açúcar.
Uma mecânica perversa que anula qualquer esforço na dieta. E ao lado do sono, a hidratação correta surge como uma recomendação básica, mas de efeito dominó enorme.
Água é vida.
Manter a ingestão de água constante e, principalmente, eliminar o consumo de calorias líquidas, como os refrigerantes e os sucos de caixinha adoçados. Eles entram no corpo, mas sequer registram saciedade no cérebro. Cortar isso é uma das intervenções não farmacológicas mais eficazes para estabilizar a glicemia e auxiliar o metabolismo de forma imediata.
Todas essas táticas, desde a organização das refeições em marmitas até a gestão rigorosa do sono, esbarram em um ponto central que o material da campanha faz questão de destacar com muito, muito cuidado: a empatia. Existe o reconhecimento de que cada indivíduo carrega uma genética única, um ritmo metabólico próprio e enfrenta batalhas diárias diferentes contra o próprio ambiente.
E esse olhar humanizado é a chave verdadeira para romper o ciclo de fracassos sucessivos. O sucesso clínico a longo prazo é sustentado por informação de qualidade, planejamento prático e acesso a tratamentos adequados, mas necessita visceralmente de acolhimento.
Acolhimento faz toda a diferença.
Remover a culpa pesada e o julgamento moral que a sociedade despeja sobre quem vive com obesidade é libertador. A culpa gera ansiedade crônica. A ansiedade busca alívio no comportamento compensatório, que quase sempre é a comida. Quando o estigma é substituído por suporte estruturado e ferramentas viáveis, devolve-se a autonomia e a dignidade para que a pessoa gerencie a própria saúde de forma contínua e sem punição.
Raul, o grande valor de tudo que desbravamos nas fontes de hoje, a obesidade precisa ser retirada da prateleira dos tabus morais e colocada sobre as lentes cristalinas da ciência.
Definitivamente.
Ela é uma epidemia crônica, intrincada e global. Porém, o cenário não dita desespero. Com a disseminação da educação nutricional moderna, intervenções médicas apropriadas e seguras, a defesa incansável de políticas públicas de saúde preventiva via SUS e a aplicação tática de estratégias como as refeições pré-porcionadas para manter a constância na rotina corrida, o controle e a prevenção são realidades plenamente atingíveis.
É o caminho da solução.
O preconceito perde espaço para a estratégia, a ciência e o respeito.
O conhecimento integrado transforma a maneira como nós agimos. Mas, ao observar todo esse panorama de soluções projetadas para nos adaptar à loucura do século XXI, isso levanta uma questão importante.
Opa, lá vem. Qual é a reflexão profunda para fechar a nossa investigação de hoje?
Pensemos no seguinte. Considerando que foi exatamente o nosso ambiente moderno, implacável, focado em hiperprodutividade e com uma escassez crônica de tempo, o grande gatilho que nos empurrou para essa crise de obesidade em massa.
Certo.
E considerando que as saídas e intervenções de maior sucesso hoje envolvem, de um lado, saltos tecnológicos da indústria farmacêutica controlando a química do nosso cérebro, e do outro, a necessidade de terceirizarmos o ato de se alimentar dependendo de refeições cientificamente calculadas e pré-prontas apenas para conseguirmos nos manter na linha da saúde.
Onde você quer chegar?
Será que, num futuro não tão distante, o ato milenar, visceral e humano de cozinhar as próprias refeições do zero, cortando ingredientes crus na própria cozinha, vai deixar definitivamente de ser uma necessidade diária de sobrevivência para se transformar apenas em um luxo raro ou em um nostálgico hobby de fim de semana?
Uau! Eu tô em choque. É uma virada de chave gigantesca na nossa compreensão sobre o futuro da nossa própria biologia e da nossa cultura. Uma excelente provocação sobre o preço da modernidade para a gente deixar pairando no ar.
Fica aí o questionamento para quem está nos ouvindo.
Fica a reflexão para quem acompanhou a nossa análise até aqui. Muito obrigada por embarcarem em mais este mergulho profundo no conhecimento com a gente. Continuem questionando as narrativas simplistas, busquem um aprofundamento e, claro, organizem de forma inteligente a própria rotina de vocês. Até a próxima investigação!